para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui com a presença dos meus queridos comentaristas Emanuel Reis e Diogo Coelho. É, pessoal, você já acompanha as nossas redes sociais? Dá uma olhadinha por lá, segue a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. E também temos o nosso canal no YouTube, a arroba é sempre a mesma, galera. Rifando a Bola tudo junto. Segue a gente por lá, hein? É, gente. Agora vamos chegando para o Mulherada Futebol Clube, trazendo as notícias do futebol feminino no Brasil e no mundo. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Mulherada Futebol Clube.
E no Mulherada desta semana a gente fala aí só de jogão, só de campeonatos aí alto nível, elite do futebol feminino. Lá na Europa a gente traz os destaques da rodada da Champions feminina, né, com direito ao PSG batendo o Lyon. E também temos aí a primeira rodada do Brasileirão Feminino A1. Façam suas apostas, meus queridos, minhas queridas. Quem será a equipe campeã entre a mulherada deste ano? E aí, Emanuel Reis, o que é que você tem para destacar aí sobre essas notícias aí, Champions League feminina e Brasileirão feminino?
É, a Champions League aí era um jogo atrasado, né, galera, que tava faltando, porque a equipe do Lyon, não foi esse jogo, acabou pegando o coronavírus, né, a maioria, algo do tipo. Yes. E aí foi um jogo que voltou para essa semana, foi há 3 dias, acabou sendo 2-1 pro Paris Saint-Germain, com direito a gol daquela Renat, né, a capitã do Lyon contra, e aí prejudicando a equipe do Lyon. Mas apesar, não foi isso?
Foi isso. Quando mesmo. A craque faz gol contra, complica.
Complica. Mas apesar da derrota do Lyon, ainda tivemos o golzinho ali da Catarina Macari, né? Inclusive começou 1-0 pro Lyon e acabou levando a virada aí. E sobre o campeonato brasileiro, a notícia que eu trago. Houve alguns amistosos ontem, né? Sempre tem amistoso pelo mundo aí. Alguns times da Noruega estão duelando. Foi só um ponto aí que eu tirei. Mas aí, teve o jogo do Palmeiras, né? Contra a Ferroviária, Ferrinha, campeã da Libertadores. E é impressionante ver Lindsay e Camila na área técnica, como ela se comporta, né? Como ela grita as formações, a orientação tática para as jogadoras. É incrível mesmo você vendo assim. E a Band agora, né, televisionou, fala até o nome da emissora, televisionou inclusive com mais uma vez a narração de uma mulher, né, na televisão aberta. E aí o Palmeiras jogou muito, essas contratações fizeram efeito. Para mim a CR7 do futebol feminino, se for fazer um sincretismo, e CR7 é o Chu do futebol masculino. E aí, claro, perdão, Marta, mas Chu tá jogando demais, tem velocidade, tem preparo físico. É imoral. E aí o Palmeiras tem dinheiro pra isso, né? Mas acabou empatando aí com a Ferrinha. A Ferrinha foi lá e empatou. Levou a virada no começo, né? Mas empatou. Tem também uma zagueira, ou é lateral, chamada Tainara, do Palmeiras. Ela faz as duas funções ali. E ela joga muito também, viu? Não sei se é contratação do Palmeiras, Diogo pode falar, eu acho aí melhor. Mas joga pra caramba também. O time do Palmeiras vem forte aí, mas eu acho que o Coringão ainda vai ser campeão.
Boa, boa. Diogo Coelho, o que é que você tem aí para comentar sobre esses fatos do futebol feminino da semana?
É isso, como o Emanuel falou, o PSG surpreendeu lá, né, na Champions, eliminou as campeãs, né, do Lyon. E é isso, está na semifinal agora, vai jogar, os próximos jogos são domingo, PSG e Barça, e Bayern e Chelsea, nesse domingo agora, dia 25. E no brasileiro, temos o Corinthians aí liderando, né? Achei que o Emanuel ia dar até mais ênfase a isso.
Já tô acostumado.
Né? Também tem isso, né?
Vai ser por 3-0 o Napoli, né? E junto com o Avaí Quilba, que venceu por 1-0 o São José. E tivemos 6 empates, né, na primeira rodada do Brasileirão. Então já demonstrando aí que vai ser um campeonato bastante disputado. Jogo. E o Corinthians e o Avaí largando na frente.
Poderia apostar agora aqui, né, nos jogos da Champions aí, nas semifinais da Champions. Vamos apostar aqui, dar um palpite sobre essa Champions feminina, rapidão? Ah, tá bom, então a gente vai botar no lá, né? Vai ficar 11.
Boa, boa, boa. Mas vai ser bom. Eu acho uma ótima ideia a gente palpitar sobre esses jogos aí, essas semifinais da Champions Feminina, porque vai ser uma disputa de alto nível, galera. Então anota aí esses dois confrontos da Champions Feminina. A gente vai palpitar sim no nosso terceiro bloco, lá nos nossos pitacos e palpites. Prepara aí que a gente vai falar deles, né? Vamos chegando então naquele quadro que a gente ama odiar, que a gente odeia amar, o meu, o seu, o nosso Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
É, e no Fofoca de Gandula de hoje a gente trouxe aqui umas notícias bem cabeludas aí, uns debates bem interessantes pra gente colocar aqui. Vamos começar por um que movimentou aí as redes sociais durante a semana. É, a questão da Superliga Europeia, né, gente? A cartolagem parece que não tem limites. Nesta última semana, presenciamos o anúncio de uma nova competição disputada no calendário do futebol europeu, né? A chamada Superliga Europeia traz em sua proposta um formato de 20 clubes de alto rendimento disputando a competição, entre eles os clubes chamados fundadores do torneio e algumas equipes classificadas para a disputa através de índice dentro dos seus campeonatos, né? Inicialmente, 12 clubes europeus endossaram a criação da competição, né? O Atlético de Madrid, o Real Madrid e o Barcelona pelo futebol espanhol, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham pelo futebol inglês, Internazionale, Milan e Juventus pelo futebol italiano, gente. Ao longo dos dias, a imprensa europeia chegou a citar ainda o Benfica e suas intenções de estar entre os clubes fundadores, além de afirmar a saída também do Chelsea e do Manchester City deste chamado grupo de clubes fundadores da competição. A Premier League, a Série A, Calcio, a Ligue 1 e La Liga condenaram a realização do torneio, assim como também a UEFA e a FIFA, através de notas oficiais em seus canais de comunicação. E os meus queridos colegas de bancada, o que é que acham dessa Superliga? Eu gostaria de começar com os comentários do nosso enciclopédia do fute, Diogo Coelho. O que é que você acha dessa Superliga, meu querido?
É, homem primata, capitalismo selvagem. Tá difícil, né? É o clubinho dos ricos aí, poderosa elite do futebol, né? Querendo a exclusividade do campeonato, de respeito, né? Só de respeito aí ao futebol, o que o futebol tem de melhor, que é ser inclusivo, né? Mas já tá fadado ao fracasso, pelo que a gente tá vendo já pelas últimas notícias, né? Aí críticas por todo lado também, tem a... Eu vou abrir aspas pro Guardiola, o que o Guardiola disse. Não é um esporte se o sucesso está garantido, ou se não importa quando se perde. Ou seja, porque ele diz isso porque não teria rebaixamento, né? Os clubes aí fundadores seriam eternizados nessa liga. Então, já tá fadado a fracasso, né? O Bayern e o PSG, antes de toda essa confusão, já negaram a participação. Eles que são foram finalistas da Champions de 2020, né? Então é isso, é uma liga excludente, que tira dinheiro dos pobres para dar mais ainda para os ricos, né? E aí a FIFA e a UEFA já ameaçaram punições, né, de excluir os times das semifinais. Até por isso o Chelsea e o Manchester City anunciaram aí que devem estar saindo, porque a FIFA e a UEFA já anunciaram essas punições, se eles continuarem com essa ideia de liga aí. Então já cortou as asas ali do Chelsea e do Manchester City, que querem continuar na Champions League, né?
Ótimo.
E aí por trás disso tudo a gente tem também... É, a gente tem também a JP Morgan, né? Tipo, que é uma das maiores corretoras aí de bolsa de valores do mundo, se não a maior. Ela tá por trás, oferece aí 300 milhões de euros para cada clube só por participar da competição, com umas contas de lucros aí, receitas de 10 bilhões de euros. Então ela também está fazendo eles crescerem um olho aí nessa bolada, né?
É, até porque a premiação dessa Superliga aí, ela é astronomicamente maior que as premiações da Liga Europa e da Champions League, né? Então é um outro elemento. Sim. Também que chama a atenção nesse debate da Superliga, essa capacidade que os caras têm nesse período de crise e dificuldade aí, pandemia rolando, as economias enfraquecidas pelo mundo, e os caras estão discutindo maneiras de ganhar mais dinheiro no futebol, né? Isso é muito surreal. Emanuel, você tem alguma coisa para falar?
Não, aí tem. O pessoal poderia chegar e dizer assim, mas caras, a Liga dos Estados Unidos, a primeira divisão, a segunda divisão, a NFSL, a WCPQ, a M antes de PIB, sei lá o nome, mas não rebaixa também, né? Não rebaixa os times, e aí, né? Não, mas aí é problema da Norte América, né? É uma liga que é de um país, não é uma liga que reúne grande.
Emanuel,
sim, diga aí.
E se você for pegar a história dessas ligas também, como elas se criaram, essas ligas também excluíram
muitos, por região, times. Né?
Não, e é por região, né? Muitos times que poderiam estar jogando lá não estão jogando por causa dessas ligas, que excluíram diversos times que estavam lá ao redor e viraram amadores, né? Então lá tem esses problemas também. Só que aí, como a gente já vê agora a NBA como grande sucesso, a gente não vê os problemas que tiveram na criação e quem foi excluído no início de tudo isso, né?
Uma certa escassez.
Outra coisa também, vocês falam de exclusão, gente, mas ó, o próprio caso brasileiro aqui, a gente tem um caso de exclusão, né? Quando os caras fundaram lá o Clube dos 13, a mesma cara, assim, pra mim, desse grupo fundador aí que se propõe na Superliga Europeia, sabe?
Não, tem a diferenças, né?
Ah, o que você acha que é diferente então, Diogo? Por favor.
Não, no grupo dos 13 tinha uma confusão muito grande naquela época do Campeonato Brasileiro, diversas corrupção acontecia, né, nas federações, então tinha muito problema ali acontecendo que causou o Clube dos 13. Não foi, aí a gente quer mais dinheiro e vamos fazer uma elite nossa aqui.
Mas eles também não poderiam estar pensando nisso? Mas eles também, esse grupo fundador na Europa, eles também não poderiam estar pensando nisso, de que tipo, tem acontecido muita coisa, um dia desse aí foi preso um ex-presidente do Barcelona, né, cara? Até o ano passado, o Manchester City estava penalizado na UEFA por conta das transações que rolaram financeiras, né, que os caras acabaram caindo na malha fina, né? Então, assim, também tem esses casos relacionados à corrupção, a tráfico de influência dentro desse universo do futebol europeu. Então, assim, eu também acho que dentro dessa perspectiva, a gente pode comparar esse grupo fundador aí da Superliga Europeia ao Clube dos 13 brasileiros, assim, o preceito deles de ganhar mais em cima.
Mas aí você pega esses clubes fundadores, você tem o Arsenal aqui, que nunca ganhou a Champions League. Você tem o Manchester City, que tem aí o patrocinador por trás, né? Você tem os times da Itália, como o Inter de Milão, Juventus e Milan, que são clubes que estão normalmente envolvidos nessa. Tem o Barcelona e o Real Madrid também, estão envolvidos nessas corrupções normalmente. Então, eu não vejo como... Eu vejo bem diferente de 87.
Você, Manuel?
Eu queria falar aí da Superliga ainda. Eu não vejo o Chelsea, nem o... Foi o Chelsea e o PSG saindo, né, da Superliga. O Porto nem recebeu o convite. Eles saíram antes de receber o convite. Eu até estranhei isso, a gente até conversou isso. Mas foi isso que aconteceu. Eu não sei se foi um arrependimento, não, ou se não foi... Não, assim, um arrependimento genuíno, né? Ou se não foi aquilo pra não ficar feio na fita, né? Porque essa Superliga aí está sendo criada pelos últimos frustrados que não ganharam o Mundial, né? E aí, puxando a sardinha para o meu lado, como eu sempre faço aqui no segundo bloco, a gente tem o Barcelona, né? O Real Madrid, o Olympique de Marseille também, o Milan e o Chelsea, que nunca ganharam do Corinthians, né? Tem esse dado também aí, esses times fracassados aí, que estão tentando criar uma super competição fora assim, né? Vai ter ali dinheiro pra caramba, pra todo mundo, vai começar a mamata, e aí a Europa vai se transformar num canto onde não vai mais haver competitividade. Vai ficar igual aquele... Não é chato? Real Madrid, Barcelona, só dividindo todo ano um campeonato, isso é chato demais. É muito chato isso. Então, eu acho que até para preservar a competitividade, né? A gente já falou daquela coisa também de que vão começar os pay-per-view e aí o futebol vai se tornar mais, menos democrático do que já é, né? O futebol surgiu como um esporte de massas, né? Todo mundo sabe. E aí é o futebol que une o pessoal nessa coisa de lazer, né? Uma grande parcela da população nessa coisa de entretenimento. E aí essa Superliga aí vem prejudicando esse lado também, quando ela prioriza essa parte mais, esse quinhão mais rico, né, que acompanha o esporte. Esse Florentino aí é um otário, né, na verdade, é o presidente do Real Madrid, um dos diretores, né, sei lá, é alguém, é um Zé Ruelo. Mas assim, é isso, né, eu penso que isso aí não vai pra frente, começou já a galera a sair aí disso, e vai ficar por isso mesmo. Agora fica chato, né? Fica chato para esses times aí que decidiram, esses fracassados que decidiram tentar criar uma liga fora do eixo. Fica muito chato, né? Imagina aí, ó, Superliga do Nordeste. Asa, Botafogo da Paraíba, BC de Natal, Doce Mel da Bahia, Motoclube. Mas Eu tô brincando.
O Campinense não entra, não, que o Campinense já ganhou.
Já temos a Copa do Nordeste.
Mas só a opinião para finalizar, eu acho que até seria até interessante uma Superliga Europeia, assim, porque a Europa tem o tamanho do Brasil, né, no caso. Então dá para fazer como se fosse um campeonato brasileiro. Seria até interessante se ela fosse bem organizada, né, justa, inclusiva, com, sei lá, o campeão da Champions entra, mais dois campeões dos principais campeonatos e aí faz uma divisão entre os campeões.
Nunca vai ser assim, você sabe que nunca vai ser assim, né?
Aí fica uma liga europeia ali com quatro, seis caindo e seis entrando cada... Era algo interessante, como torcedor, acho que seria interessante para ver, porém tem que...
Como torcedor e como organizador, né, Diogo? Porque você já tirou aí, inclusive, a proposta de tabela de regulamento. Você já está pensando na frente aí, eu acho que você está do lado do Florentino.
Não, eu estou do lado do bom futebol, eu acho que é...
Ele falou que era coisa da máfia, lá da Calábria, né?
Eita, Rafael.
Pode ter coisa. Você pega aí a velha senhora, o Milan, a Inter de Milão, que tá tudo ruim lá na Itália, né? O Arsenal, que tá ruim também. O Atlético de Madrid, que ainda também nunca ganhou uma Champions. Tem uns clubes aí nesse meio que tá bem estranha essa história aí pra mim. Tem muita coisa aí por trás, aí por baixo dos panos.
Cara.
Faz parte desse capitalismo selvagem e corrupto que vivemos aí.
Uau, esses cartolas europeus que se cuidem aí, que eles andam na mira da opinião pública e a galera tá de olho aí no que eles estão pensando.
Sim.
Quem também anda na mira aí também é a Arrascaeta, galera. É o Uruguai, o meio-campista do Flamengo aí, anda na mira da imprensa. A gente quer saber qual será o desfecho do Uruguai, o maestro desse meio-campo flamenguista, né? Porque nessa semana muito se falou sobre ele. A possibilidade de Arrascaeta deixar o Flamengo, partir para o futebol do exterior, receber uma proposta de árabe aí, o empresário do Arrasca recebeu essa proposta. E aí, entre renovar com o Flamengo e as propostas que ele tem recebido, paira essa dúvida no ar. Seria a Arrascaeta um craque superestimado aí no Flamengo? O comentário clubista de Diogo Coelho.
Nada, a Arrasca joga muito, pô. A Arrasca é craque.
Mas você acha que ele tá valendo a pena esse
tumulto? Então, foi estranho essa história. Não, eu acho que esse tumulto todo foi mais coisa de empresário também, né? Mais um capítulo do nosso capitalismo que vivemos. Foi uma confusão de contrato que teve na semana passada, em que o empresário pediu ao Flamengo, né, falou que o Flamengo precisava pagar, comprar 12% que faltava do passe do Arrascaeta, e que não era fato, que não tá, o que estava escrito no contrato, que o Arrascaeta tinha que jogar 4 mil minutos. Ele jogou 3.900 e alguma coisa. E aí... O empresário falou que tinha um acordo apalavrado com a diretoria do Flamengo, aí, meu irmão, aí eu acho que ele caiu na conversa da diretoria rubro-negra lá,
A palavrado, meu amigo, com a diretoria do Flamengo?
É.
Tem que dar risada mesmo, hein?
Quando eu vi isso, eu ia enrolar o cara. Porque é isso, né? O Arrascaeta lá vai fazer quase 3 anos já no Flamengo. E quando o jogador fica assim, o empresário não tá mais ganhando, né? O empresário ganha quando o jogador ele é transferido. Então ele tá tentando ainda ali um troco, porque o Arrascaeta tem contrato até 2023 e o Flamengo tá fazendo tudo que tá no contrato sem erro. Então não tem o que fazer aí. E é isso, o Arrascaeta já botou panos quentes aí com os frios. E vida que segue.
Vida que segue, será mesmo? Eu quero saber de Emanuel Reis aí se a Arrascaeta é um jogador superestimado nesse elenco do Flamengo, se esse empresário está pedindo mais do que o Uruguai vale. O que é que você acha, Manoca?
Eu acho que se a diretoria do Flamengo, se eu tiver com sede no meio do deserto e a diretoria do Flamengo apontar para um lado, eu vou para o outro. Porque assim, essa coisa de Arrascaeta jogar 3.900 e poucas horas e ter sido exigido 4.000 horas é imoral, e ter sido exigido 4.000 minutos é uma desculpa para não querer pagar, né? A verdade é essa aí, todo mundo sabe disso. Desconto, então? Tira o valor aí de algumas horinhas.
Tira a diferença?
Tira a diferença. Desde 19.700, né? E aí fica chato, né? Fica chato porque o Flamengo, o time do... Esses times do Rio de Janeiro estão todos se sustentando na malandragem, né, bicho? O Vasco agora entrou de novo no tribunal, tá remoendo aquele caso do jogo contra o Inter, só que o jogo foi 2-0, o Vascano lá um gol, achando que ganhou o jogo, levando de 1-0. Ninguém entende isso, não. O Vasco tá numa poça de areia movediça e se mexendo cada vez com mais força, né? E afundando na sua própria arrogância. Nesse
rapaz,
caso aí,
ganhou o Flamengo. Não, porque o Vasco ganhou aí no Cariocão, meteu 3-1 no Flamengo, Diogo
Quintana,
tá? A gente passou por cima ali no
Flamengo. Ganhou do Flamengo.
Porque não queria nada.
Foi o título. Foi o título do Vasco, né? Ganhou 3-1 do Flamengo e no jogo seguinte foi eliminado pelo Boa Vista.
Exatamente. Mas o importante é que ganhou. Quebrou um tabu ali. E assim,
quebrou o tabu.
A Arrascaeta tem a ver com isso o quê? Fez falta, né? Não estava em campo. Parece que ele se lesionou, se eu não me engano. E o empresário aproveitou para dizer que ele tinha se chateado. Eu já vi a Arrascaeta na camisa do Barcelona, no time reserva, tá certo? Ou então, sendo muito bem um armador de um Ajax, tá entendendo? De um Everton, ali jogando no mesmo nível de James Rodríguez, até mais, né? Quem é James Rodríguez hoje em dia? Mas aí a Arrascaeta escolheu ficar aqui no Flamengo, né? Acabar seus dias nessa grande peneira de derrotas que virou o Flamengo.
Nossa,
você foi... Ganhou do Palmeiras, mas perdeu
semana passada.
Perdeu.
Campeão semana passada.
Perdeu pra time pequeno.
Bivice quer.
Perdeu pro time.
Perdeu, pô. Matheus até fugiu.
Não, Palmeiras é Bivice, né? Tem que se deixar bem claro aqui. A Recopinha, Supercopinha Manchadas, né? Começar aí falando.
De novo, vocês vão voltar a falar disso.
Foi uma recopa, amigo. Eu tenho que voltar a falar, tem que falar em todo o bloco. É isso.
Boa. Se tiver que falar de todo o bloco aí, então vamos puxar esse gancho aí. Já estamos falando de Flamengo. Vamos continuar falando de Flamengo. Vida de técnico, demissões e cobranças, né? Porque ser treinador de futebol no Brasil é profissão de alto risco, amigo. Deveria até acrescentar insalubridade no salário da galera durante o exercício da função. Por incrível que pareça, Renato Gaúcho foi demitido do Grêmio, gente. Sim, esta semana, Renato Portaluppi foi demitido do Imortal após várias temporadas comandando o tricolor gaúcho. E aí, dispensado depois do vexame gremista que ele nem participou, né? Ele estava suspenso, ou melhor, ele estava afastado com Covid e o time acabou sendo eliminado na pré-Libertadores. Agora está jogando, inclusive, aí a Sul-Americana essa semana. Logo a gente vai opinar sobre esse jogo. Enfim, mal Renato saiu do Grêmio, já teve urubu de olho no treinador. É, gente, sim, isso mesmo, urubu de olho nele. A torcida do Flamengo começou a se manifestar nas redes sociais pedindo que os cartolas rubro-negros trouxessem Renato Portaluppi para comandar o bicampeão brasileiro. E Rogério Ceni, como é que fica? Diogo Coelho.
Tá doido, a torcida do Flamengo quem? Ai, ai.
Bocado não, de gente aí,
né? Longo período aí no. Ah, eu sei, né? A torcida do Flamengo é muita gente. Eu, como torcedor do Flamengo, não quero no Flamengo. Acho o Renato Gaúcho um bom técnico aí, mas, ao meu ver, não é o momento dele no Flamengo, não. É. Ele já surpreendeu bastante, já me surpreendeu bastante aí no Grêmio, mais de 4 anos aí como técnico do Grêmio. É, muito, muito qualidade. E saiu, curiosamente, na mesma semana aí que o Mourinho saiu também lá do Tottenham, né? Outro que estava um longo período, 3 anos aí de Tottenham, um grande Mourinho, saiu agora aí, deixando mais um clube. Quem sabe o Mourinho no Flamengo aí sim. Aí,
ah, eu pensei que era o Renato Gaúcho no Tottenham.
Mas... Não. Coitado do Tottenham. Não, mas falando agora um pouco dessa dança de técnicos, eu acho que a gente pode ter agora uma chuva aí de demissões aí. Eu não sei, mas é possível porque as novas regras, né, do Brasileirão vai começar com novas regras de demissão de técnico. Porque foi votado, né, e agora... O clube só pode demitir o técnico uma vez. Se demitir a segunda vez, ele é obrigado a pôr algum funcionário do clube, algum interino do clube, para ser técnico, porque não pode contratar outro técnico.
Até o fim da competição.
Durante o campeonato. Apenas o segundo, né? Isso, até o fim. Então, podemos ter uma chuva aí antes da primeira rodada do campeonato, podemos ter bastante time aí trocando de técnico. Isso vale para Série A e Série B, né, do brasileiro. Então, apesar dessas regras aí, os técnicos, as danças de técnico continuam ameaçados aí, né?
É, cara, não tá pra brincadeira não. Eu quero saber de Emanuel Reis e Mourinho, Mourinho no Grêmio e Renato Gaúcho no Tottenham. É isso aí, Emanuel?
Essa pauta foi eu que fiz questão de botar. Eu quero deixar bem claro na fofoca de Gandula, porque eu queria falar de Abel, do menino Abel, que tá treinando o Palmeiras. O menino Abel se irritou essa semana, disse que ninguém ganharia mais do que ele, que ele não tinha atravessado o Atlântico para algum jogador vir e que ele era mão de vaca. Ele falou isso numa entrevista e eu achei bonito. O cara foi honesto, né? Infelizmente a Recopinha, vou bater sempre na tecla quando puder. Tá manchada, né? Abel aí recebeu também o muro do CT do Palmeiras, pichado pela torcida, pedindo aí para que ele se ajeite. E aí a gente vê a crise do futebol brasileiro, né, em relação ao técnico. Esse caso Abel aí é um caso muito fantástico da gente raciocinar em cima disso. O cara, apesar de ter ganho quase tudo ano passado, com 4 jogos que perdeu aí, ele tá sendo cobrado de uma maneira que parece até que perdeu... tudo, que vem perdendo há muito tempo, é difícil, né? E aí, essa semana, saiu o Renato Gaúcho, né? Deixou o Renato Gaúcho aí a dianteira do Grêmio, e ao mesmo tempo, como vocês falaram, José Mourinho deixou o Grêmio da Inglaterra, o Tottenham, né? Um time que um time que é par, vamos dizer assim, não é ímpar. Tem um jogo técnico bom, aguçado, mas assim, o que fizeram com o Mourinho foi uma covardia, né? Com o Renato não, porque o Renato fracassou, caiu para a Sul-Americana. Mas o que fizeram com o Mourinho foi uma covardia, visto que o Tottenham tinha uma final contra o Manchester City agora da Copa da Liga, se eu não me engano, né? E aí, podendo ganhar um título, já que o Manchester City vai jogar ainda a Champions League, precisará ir com o time reserva, sacaram o meu amigo Mourinho. Amigo não, né? Porque parece que é ele ou é Carlo Ancelotti que odeia brasileiro. Eu acho que é José Mourinho, se eu não me engano. Sobre Rogério Ceni, tá naquela, né? Rogério Ceni tá naquela linha tênue ali, se fica, se não fica. O pessoal diz que o time tá fazendo panelinha, outros dizem que não. Mancini talvez Talvez fique. Lisca estava sendo cogitado no Grêmio. Fernando Diniz também. Parece que quem vai para lá é Thiago Nunes. E é isso aí. A dança de técnicos é essa aí, né, velho? É uma coisa bonita de se ver. Essa quadrilha de São Amado do Brasil.
É, meu querido, é isso aí, a dança das cadeiras rolando entre os técnicos. Eu só fiquei assim, bicho, com peninha do Renato Gaúcho, porque o Grêmio tinha começado a fazer tantas contratações, tinha ido atrás de reforços, Rafinha chegando no Grêmio, Adrianinho recém-contratado.
Que peninha de Rafinha, né? Que peninha de Rafinha.
Fiquei com pena do Rafinha também.
É, gente, é complicado essa vida do Renato Gaúcho aí. Gente, vamos finalizar esse segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente retorna pro terceiro bloco com Se Liga na Dica, com Futipédia, com Pitacos e Palpites e tudo mais que a gente gosta de fazer aqui pelo Rifando a Bola, beleza? Fica por aí que a gente volta já, já.
Renato Gaúcho, vem treinar o 13.